Bom, o nosso assunto agora é uma coisa que muitos que estão nos ouvindo adoram. E eu tenho aqui do meu lado o melhor especialista do país nisso, Jorge Luque, que é colunista, inclusive, na CBN, que fala sobre vinhos, momento do brinde. E também o Jorge Luque vai estar em Maringá hoje, né, para fazer um Talk Wine, que será no Country Club, às 20h30 da noite. Uma série de vinhos, uma pauta de vinhos fantástica, gastronomia. Mas eu quero conversar com o Jorge, mas é sobre vinho. Jorge, obrigado por estar aqui conosco, um bom dia.
Obrigado a vocês pelo convite, boa tarde, Gilson.
O vinho ganhou uma conotação muito forte na vida dos brasileiros, uma parte dos brasileiros gostam de vinho, saboreiam vinhos. Hoje nas gôndolas de mercado tem várias gôndolas especializadas em vinhos, dos mais variados tipos, preços, origem. Quando que isso começou, Jorge?
É curioso, Gilson, até 91, e 91 é o divisor de águas, até 91 quem bebia ali vinho era uma elite. Só os grandes rótulos. A partir de 91 a coisa mudou. E mudou por quê? Por dois aspectos. Primeiro porque houve a abertura das importações. Isso foi no governo Collor. Então aquilo que poucas importadoras traziam vinho, abriu o mercado, possibilitou mais importadoras, aumentou a concorrência, enfim, a oferta de vinhos aumentou bastante. Isso facilitou. Mas não foi, o divisor de águas mesmo, foi um estudo que apareceu, foi divulgado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, comprovando os benefícios que o vinho tinto trazia para a saúde. E isso é verdadeiro, tá provado, quer dizer, o consumo moderado. Então, todo mundo que não bebia vinho acabou bandeando para o vinho. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Por isso que o consumo de vinhos mundo afora estourou.
Agora, quando a gente fala dessa cultura do vinho, porque tem todo um estudo, você é um especialista, um cara que a gente escuta na CBN, dá uma curiosidade enorme de saber um pouco o teu histórico, de como é que você entrou nesse mundo e como é que você passou a ser um especialista com esse conhecimento que você tem sobre vinho.
Ah, virou uma obsessão.
dá pra ver. Que obsessão.
Isso começou na faculdade. Na faculdade, como todo estudante de faculdade, bebe tudo, né? Bebe qualquer coisa, experimenta tudo. É. Eu nunca fui de beber, de cair, mas eu bebia.
Você fazia o que a gente briga de farmácia, né?
Mas aí, bebia cerveja, o uísque eu não batia. Mas as outras bebidas eu experimentava aqui, experimentava ali. Mas quando eu bebia vinho, alguma coisa me chamava atenção, né? Por que que esse vinho é diferente do outro? Por que que hoje esse vinho é assim, o ano que vem é diferente? E eu fui buscar as respostas para isso. E não tinha livro em português. Eu fui buscar livros em francês. E eu nem falava francês. Eu tive que
aprender francês bebendo vinho.
Bebendo vinho e estudando. Foi assim que...
Melhor forma de aprender isso.
A coisa começou e não parou mais.
Agora, existem vinhos produzidos em vários lugares. Você vai, por exemplo, numa loja especializada, tem vinho. É, o chileno, que é o que a gente talvez seja mais consumido. Francês, português, espanhol, italiano, africano, australiano. Enfim, qual é o melhor vinho, o melhor lugar para se produzir vinho? E, ao mesmo tempo, por que que o vinho se difunde tanto e o mundo todo tem essa produção? Como é que você avalia esse boom do vinho em todos os lugares?
Olha, acho que a grande magia do mundo do vinho é a diversidade. É isso que ele te oferece, a magia do mundo do vinho. Então, hoje você toma um vinho sul-africano, como você falou, amanhã você toma um francês, depois você toma um chileno. Quer dizer, e essa é a grande magia do mundo do vinho, é você ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro através do vinho. E cada vinho tem a sua particularidade. Então, não existe o melhor lugar para produzir vinho. Acho que o importante, e é isso que a gente vê cada vez mais, é o produtor buscar o sentido de origem, o sentido do lugar. Então, ele fazer um vinho que não seja um vinho só bonzinho, só ajeitadinho, só equilibradinho. Isso não é mérito, isso é obrigação. Com o conhecimento que se tem, com a tecnologia que se tem, fazer um vinho bom, hoje qualquer um faz. A busca hoje, e principalmente nesse mundo globalizado que a gente vive, é cada vez mais a gente querer um vinho que tenha a identidade. E é isso que está se buscando. Então, você toma um vinho chileno, eu quero um vinho que fale chileno. Quero um vinho argentino, eu vou tomar um vinho argentino, eu quero um vinho que seja argentino. Francês, a mesma coisa. E é isso, então você passeia no mundo inteiro através do mundo do vinho.
Jorge, aí a gente vai falar de paladar. Porque para fazer essa conversa com o vinho que você está falando, para saber de onde ele vem, como é feito, é paladar. E nós estamos conversando agora há pouco, antes da entrevista, de que você até brincou comigo, ó, Jusso, eu posso ter um vinho aqui de $2,000 e eu ter aqui um vinho meu de R$100. E eu tomar o seu vinho de $2,000 e falar assim, não gostei, Jorge, prefiro o meu de 100. Aí se fosse uma questão de paladar, de educar o paladar, queria que você falasse um pouco disso. Como é que a gente educa o paladar para falar tantas línguas de tantos vinhos?
Olha, primeiro, você começa do zero. O paladar, ele, a gente educa realmente. Quer dizer, você não. Quando você nasce, você começa a tomar. O primeiro, o bebê, ele só sente o sabor doce. Ele vai desenvolvendo o paladar ao longo do tempo. E a mesma coisa quando a gente é adulto. Você começa a tomar vinho, você nunca tomou vinho na vida. Você tem vários passos, você vai educando o seu paladar. E você vai elegendo suas preferências. Você chega numa preferência, é aquela, você vai girar em torno daquele mundo que teu paladar se formou. Não necessariamente você está preparado para tomar um vinho, como você falou, não é o meu.
Você não trouxe um vinho de $2,000?
Mas um vinho de $2,000, muita coisa ele tem coisa para te oferecer que você não tem bagagem para chegar lá. Então não adianta você pegar e comprar um vinho de $2,000 se você não vai aproveitar. Então, o teu patamar é 100, é 200, mas é com algumas características, fica naquela. Agora, não fica só naquilo. Busca um novo degrau. E é assim que você educa o seu paladar. Você vai chegar num vinho de $2,000? Pode ser que sim, pode ser que não. O que te interessa é você chegar no teu patamar de prazer.
Saborear um bom vinho. A gente fala do paladar, né? Mas como é que a gente tem que trabalhar um vinho, por exemplo? A gente pode ter uma variação? Porque a gente, eu sou fiel a tal tipo de vinho. Como é que a gente pode ter essa cultura, trabalhar essa cultura na vida da gente?
Isso é você ter que... Você tem que ousar, quer dizer... A diferença entre o bebedor de uísque e o bebedor de uísque ou de cerveja e o bebedor de vinho é que o bebedor de uísque e o bebedor de cerveja, eles são fiéis àquela marca. E no vinho, justamente pela diversidade que ele te oferece, eu costumo dizer o seguinte, mais do que incentivada a infidelidade
é fundamental
no mundo do vinho.
Que o Baco é o deus do vinho.
Ah, mas sem dúvida.
Jorge, muito obrigado por essa conversa. Uma honra ter você aqui com a gente.
Prazer,
a noite seja maravilhosa ao seu lado, né, nesse Talk Wine.
Eu agradeço muitíssimo o convite. Para mim é um prazer estar aqui em Maringá.
Eu conversei com ninguém mais, ninguém menos que Jorge Luque, que é um especialista em vinho. No momento do brinde, a coluna dele na CBN. Logo mais ele vai estar com o Sérgio Berger conversando sobre isso. E ele vai estar hoje aqui no Country Club de Maringá, falando sobre vinho, conversando e bebendo, compartilhando inclusive uma gastronomia toda especial para esse momento. O evento é às 8:30 da noite. É promovido pelo Grupo Maringá de Comunicação, CBN Maringá, portal GMC Online.